Novar.
Com sede em Arada, Ovar. Especializou-se a produzir e comercializar produtos para coberturas e fachadas, para reabilitar ou construir de raiz. Com qualidade e preços justos, Rocha e Filhos disponibiliza painel sanduíche a partir de 10,80€ mais IVA por metro quadrado.
Contacte pelo 256-792-519 ou aceda a rochafilhos.com.
Antena Vareira, 98.7, Ovar. O espaço que se segue poderá conter menções a marcas, bens ou serviços.
Passe de letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
É verdade. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra, mais uma emissão da jornada desportiva, ou do rescaldo a essa mesma jornada desportiva, aqui na Rádio AVFM, nos 98.7 da frequência modulada, comigo Pedro Silva, hoje com o Joel Magina. Vai ser aqui uma conversa de uma hora inteirinha acerca do desporto do nosso concelho nas modalidades de futebol, voleibol, basquetebol e às vezes até futsal. Não prometemos passar por todas hoje, mas vamos certamente ter muito para espremer no nosso programa e desse lado, espero que gostem, porque é para cá, é por isso que cá estamos. Falemos então de modalidades, porque este fim de semana está repleto, mas já sabe que nos pode acompanhar e estar sempre atualizado nas várias plataformas que a Rádio AVFM tem ao seu dispor. 98.7, esse já referi, é a frequência modulada e é a forma mais convencional de chegar até nós. Pode estar também connosco através do streaming em facebook.com/radioAVFM, estamos em com vídeo em direto, não com vídeo em direto, mas com atualizações relativamente ao desporto em Instagram, instagram.com/radioAVFM e, obviamente, esse é o lugar por excelência no nosso site em radioavfm.net. Vamos falar de muito, de vitórias, de derrotas, de empates, é normal, são várias equipas em prova e por isso, e várias modalidades, e por isso os resultados das equipas do nosso concelho são muito variados, mas vamos hoje dar primazia e começar com uma grande, grande vitória do nosso basquetebol ontem em Oliveira das Meias, nesse grande derby de Aveiro entre Oliveirense e Overense.
Na Carset temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias com as melhores taxas do mercado. A Carset está em Ovar, na Feira, em Parafita e em carset.pt.
A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia ao desporto.
Armando Valente, Construção e Restauros. Peça orçamento pelo 964-064-394. Armando Valente. Aplicamos aço leve e pladur. Passe de letra. Basquetebol.
Exatamente, basquetebol. Hoje começamos então pela bola laranja e dizer em primeiro lugar que está a decorrer esse jogo da primeira jornada, segunda fase, Zona Norte do IJA, Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina. O Clube 5 Basket está a receber então a equipa da Overense Inter Nutri. Começou há cerca de meia hora. Já vamos falar dessa grande vitória da equipa da Overense. Primeiro também dar só uma ligeira pincelada, Pedro, até só um pequenino comentário teu. Uma equipa da Overense sub-23 que perdeu frente à equipa da Oliveirense sub-23 na passada quarta-feira por 84-66, derrota contundente perante a equipa de Oliveira Dias e Meis. Esta equipa é a primeira jornada da segunda fase. Na primeira fase já se tinham encontrado e o Oliveirense até saiu vencedora. Desta feita acaba por perder agora frente à equipa de Oliveira Dias e Meis. Eu penso que até vi um ligeiro post de um jogador da equipa do Oliveirense que teve mesmo uns números impressionantes, que até esteve ontem, acho que na convocatória da equipa principal, mas fica aqui uma derrota. Fica também a nota que depois, penso eu, daquela derrota frente à equipa do Clipe, acho que era assim que se chamava, é uma Overense que agora não está na melhor fase, a equipa sub-23.
Eu acho que, sinceramente, não podemos também estar simplesmente a olhar para a questão de resultados nesta equipa, porque é uma equipa que é muito focada na questão da formação. Acho que o grande objetivo é estar aqui dando minutos, dando tempo de jogo já num patamar de séniores a estes jogadores, para que eventualmente eles possam servir. E acho que esse o primordial objetivo, a equipa principal. Ainda agora falaste da questão no outro lado da barricada, em que o objetivo certamente estará também nessas linhas, jogadores do Oliveirense que inclusivamente já estão na, e que se destacam no sub-23, mas que já estão também nas convocatórias da equipa principal. Acho que é esse o grande ponto destas equipas sub-23, ainda para mais olhando para aquilo que é o panorama das suas equipas principais, que jogam na Liga Profissional, jogam para o topo dessa mesma Liga, e precisam de ser, de certo modo, bem secundadas, digamos assim, por estas equipas de sub-23. Na perspectiva do Alvarense, obviamente que fazer isso e vencer é sempre mais positivo. Temos de olhar já aqui com algum primor para estes resultados, porque o Alvarense, apesar de tudo, já teve aqui algum sucesso, já consegue chegar a esta segunda fase de campeonato, o que não deixa de ser também já algo positivo. Noutros anos, se calhar, teve mais dificuldades para chegar aqui, e neste confronto direto contra o Oliveirense, obviamente que sem ter aqui bem noção daquilo que foram as convocatórias, porque acredito que, sendo equipas de sub-23 e sendo muito baseadas naquilo que a formação dá e naquilo que são as disponibilidades destes atletas dentro da casa, as convocatórias possam ser bastante distintas, e os jogos da primeira fase, os jogos em que o Alvarense venceu na primeira fase podem ser totalmente diferentes destes da segunda, porque podem ser outros jogadores que estão do outro lado. Agora, não deixa de ser aqui uma derrota, até uma derrota pesada, de certo modo, em termos de números, mas acho que não é preciso...
Alarmante, não é? Não,
ou melhor, quer sempre vencer, acho que tem de ser por aí, mas o objetivo da época para esta equipa de sub-23 é mais do que vencer simplesmente, e por isso, nesse aspecto, não deverá haver aqui nenhum alarme, usando a tua expressão, a levantar-se, porque acho que aqui a questão competitiva é mais importante do que a questão competitiva com vitória ou com necessidade de vitória à mistura.
Exatamente, já fizeste essa ponte e estiveste a acompanhar esse grande jogo, essa grande recuperação.
Pois,
da
isso
equipa.
Era para vencer o Oliveirense, mas valia ser na equipa. Exato. A, foi o que aconteceu.
Alvarense Gavex deslocou-se então ao pavilhão do Dr. Salvador Machado e venceu por 82-97 frente à equipa da Oliveirense. Pedro, primeiro período para esquecer, 32-19, e depois uma recuperação impressionante. E eu lembro-me, porque estivemos os três em simultâneo a fazer relato, que achavas difícil a recuperação por parte da equipa da Alvarense, tendo em conta o que estava a acontecer. Certo. E o que aconteceu no primeiro período, mas tudo mudou. Onde é que esteve o segredo e como é que o Alvarense conseguiu esta super recuperação?
Olha, primeiro vamos àquilo que eu acho que foi a parte menos boa e que o João Tiago Silva também salienta. Essa entrada, mais uma vez, não é a primeira vez em que o Alvarense dá aqui algum avanço à equipa adversária, e eu acho que neste tipo de jogos o que aconteceu ontem foi uma exceção à regra. Contra equipas que são mais ou menos do mesmo calibre ou até superior ao do Alvarense, virar da forma que o Alvarense virou, teve de ser uma super Alvarense a partir daí, e efetivamente foi. Deixa-me dizer-te que, apesar do primeiro período ter corrido tão mal, o Alvarense até entra melhor. Parece que as coisas já estavam a acertar. Se não são um 2, é pelo menos um triplo logo na entrada. Assertividade ofensiva. O Alvarense, em termos ofensivos, verdade seja dita, ao longo do primeiro período faz um período mais ou menos normal. Não chega à casa dos 20, mas anda ali perto. 19 pontos não é um período horrível em termos ofensivos. Agora, em termos defensivos, foi uma equipa que começou desde muito cedo a permitir quase tudo à formação da Oliveirense, com muitas dificuldades no jogo interior, na minha opinião. E a verdade é que nessa fase Jonathan Silva foi de certo modo minado, vou falar assim, pelos seus adversários, porque faz logo 3 faltas, entra ali naquelas quesilhas, parecia que estava a faltar um bocadinho de cabeça. E nós temos de ter aqui em atenção uma coisa, é que Jackson Storm não está disponível desde janeiro, a lesão que está a tentar debelar vai longa, e por isso quer Jonathan, quer Pavicevic e agora Jalen Jenkins, que vai aparecendo ali para colmatar um bocadinho a ausência de Jackson Storm, tem uma responsabilidade acrescida, mas mais propriamente o Jonathan e o Ivan Pavicevic, porque rodar entre 3 é diferente de rodar entre 2, mais Jalen Jenkins se houver essa necessidade. E eu acho que ali a Oliveirense conseguiu aproveitar muito bem essa instabilidade mental, digamos assim, ou essa característica que nós sabemos que é intrínseca ao Jonathan, de puxar um bocadinho por ele. Teve algumas dificuldades, e mesmo em termos de construção de jogo ofensivo, o Oliveirense nessa fase com o Render Woods não esteve, na minha opinião, impecável. É verdade que até faz 19 pontos, mas sempre com lançamentos muito forçados a partir de certo ponto, ali a partir dos primeiros 5 minutos, lançamentos muito forçados, jogadas construídas um bocadinho a a custo e as coisas acabaram por não sair muito bem. Eu acho que o que virou completamente o encontro foram as entradas vindas do banco. E se calhar os números nem indicam isso tanto, mas na minha opinião, Ivan Pavicevic entra muito bem, muito consciente daquilo que era a sua missão, a trabalhar muito bem, quer ofensiva, quer defensivamente, a dar aqui alguma capacidade de Alvarense se alicerçar no seu jogo aéreo. E Miguel Martins, porque os números também não refletem muito, mas Miguel Monteiro, peço desculpa, os números também não refletem muito, mas ele entra a dinamizar a equipa, muito ao estilo daquilo que é a sua postura em campo, a trazer também essa energia, essa vontade de superação aos seus colegas. E de repente vemos o Alvarense a recuperar paulatinamente, devagarinho. A verdade é que vemos o início do segundo período, onde a Oliveirense até faz, eu creio que são 4 ou 5 pontos logo a abrir, e acaba o período com 20 pontos, é certo, mas até 2, 3 minutos do fecho do período tinha apenas 10 pontos feitos, ou seja, estava a ser um período de total concentração defensiva e muita competência a defender da Alvarense, não permitindo praticamente nada à equipa da Oliveirense, e em termos ofensivos a recuperar, de vez em quando sai um ponto, depois sai um triplo, depois sai um duplo. As coisas começaram a fluir e ao intervalo já se sentia uma Alvarense superior, apesar de estar a correr atrás, mas claramente a entrar dentro do jogo mais cedo do que se calhar eu e todos os adeptos que viajaram de Alvar para Oliveira das Meias sentiam quando nós vimos 10 minutos de primeiro período, mais pelo menos um ou dois do segundo período, onde a Alvarense parecia estar claramente a correr atrás. Eu acho que essa postura, essa fase do jogo acabou por ser transportada também para o terceiro período, porque claramente ao longo da segunda parte a Alvarense esteve sempre por cima, primeiro ainda a recuperar, depois a passar para a frente, no terceiro período já a passar para a frente com uma vantagem considerável e no quarto período nunca vacilando a ponto de deixar o Oliveirense acreditar. Eu creio que a desvantagem mais curta, ou a vantagem mais curta que a Alvarense teve em relação ao Oliveirense no quarto período foi de 10-9 pontos. Eu creio que nem chegou aos dois dígitos, esteve em 10 pontos, isso posso garantir, mas nunca chegou aos dois dígitos, nunca chegou a um dígito, e aí prova-se que realmente o jogo esteve sempre muito controlado. E a verdade é que termina com 15, creio eu, de diferença, mas até podia ter sido mais. Cheguei ali a pensar a certo ponto que a Alvarense ia superar a barreira dos 100, porque de facto tudo foi fluindo, também perdeu um bocadinho a cabeça a Alvarense em alguns momentos, e viu que não tinha andamento para acompanhar aquilo que foi uma performance, quer defensiva, quer ofensivamente, muito por força daquilo que depois trouxe a equipa para cima, porque de facto avalia uma outra, na primeira fase do encontro avalia um ou outro momento em que se sentiu uma Alvarense mais titubeante, mas a partir do momento em que a equipa finalmente engrenou, nunca mais deixou de fazer aquilo que tinha de fazer. O plano de jogo foi certamente seguido à risca e criou sempre muitas dificuldades no seu adversário para conquistar uma vitória que para mim é justíssima, independentemente de até ter entrado da forma que entrou.
Fizeste um resumo perfeito, Pedro. Vamos falar de individualidade. Já falaste muito do que veio do campo, do que veio do banco. Como tu disseste, sem grandes números, mas a importância, às vezes, de tentar dar uma nova energia, algo de diferente. Mas há aqui um elemento que cada vez mais começa a ter um grande destaque. Jay Ed Júnior, com números impressionantes, ora no lançamento, ora nas assistências. Este norte-americano que começou de mansinho, mas começa a ser uma grande carta da equipa de João Tiago Silva.
Sim, acima de tudo passa a sensação de que está a refletir aquilo que o trouxe ao VAR. Números muito interessantes em termos de percentagens de lançamento, sempre um grande contributo nesse aspecto, e ao longo dos últimos jogos tem crescido, por demais evidente que tem crescido nesse capítulo. Muita confiança a lançar 3, um jogador que
penso que tem 5 em 7.
5 em 7, ok, eu ia agora conferir isso mesmo, mas muita confiança, dão-lhe bola e ele vai com confiança lançando. Depois tem o problema que já tinha sido identificado também na fase inicial da época, um jogador que não é tão agressivo a defender, basta ver aqui os seus números, tem um desarme de lançamento, um roubo de bola, muito pouco ativo nessa fase, e houve alguns momentos em que se sentiu que os seus adversários diretos no confronto acabaram por conseguir vencê-lo nesse capítulo. Agora, não é um jogador perfeito, mas em termos ofensivos um jogador que está a revelar aquilo para o qual foi contratado e dá muita confiança à equipa, porque havia aqui um grande alicerce de pontos também na questão do Jackson. Ele estando de fora, é preciso que os outros jogadores consigam salientar-se um bocadinho mais, e o Jay Hitch acho que já se estava a salientar mesmo com o Jackson Storm, e acaba por ser se calhar o elemento mais importante da Ovarense ao longo do encontro. Eu já salientei aqui dois que me parece que em termos de números não acrescentam ou não vão para esse patamar, mas que acho que ajudaram muito a equipa. Deixar também aqui a nota que Jalen Jenkins, esse até tem números para comprovar, faz um jogo muito, muito competente. É um jogador que eu sei que ele é norte-americano, mas quase relógio suíço. Nós sabemos bem com aquilo que podemos contar. Se calhar nunca é muito exuberante, mas também nunca vai muito abaixo de um nível.
Se calhar foi muito importante, eu lembro-me de estar a ouvir o teu relato para essa mudança. Um jogador que apareceu, né, na altura que era necessário.
Sim, há aqui e eu lancei essa questão ao João Tiago Silva: se não tens cão, tens de caçar com gato. E a verdade é que há aqui uma adaptação clara em alguns momentos, porque o Jonathan não pode estar sempre lá dentro, o Ivan Pavicevic não pode estar sempre lá dentro, do Jalen Jenkins fazer essa função que normalmente não seria dele quando o Jackson Storm está presente. E acrescenta altura, porque é um jogador que está ao nível, em termos de estatura física, está mais ou menos ao nível dos postos de Alvarense, e sabe jogar, sabe pisar aquele terreno, acabou por ganhar muitos ressaltos, acabou por conseguir também fazer muitos pontos debaixo do cesto, acaba por ser um jogador que também se destaca bastante. Curiosamente, eu falei, deixa-me só acrescentar mais um, temos Jay Heath Jr. claramente, temos Jalen Jenkins claramente, falei daqueles que não tiveram tantos números, o caso de Miguel Martins e o caso de Miguel Monteiro, eu não sei porque é que estou com o Martins, mas pronto, olha, ele que me desculpe, e de Ivan Pavicevic. Guga também foi crescendo ao longo do encontro, acabou por trazer também aqui alguns bons momentos de basquetebol, inclusivamente com triplos, não sempre na posição 1, o que acaba por ser interessante. O Ovarense tem muita qualidade para essa posição e pode-se dar ao luxo de abdicar muitas vezes de Guga para essa posição, dando-lhe funções um bocadinho diferentes, mas também acrescentar aqui algo à partida. Ou seja, e com isto estou a falar de três jogadores que partiram do banco. Guga parte do banco, Pavicevic parte do banco e também Miguel Monteiro parte do banco, o que prova que esta equipa de Ovarense tem profundidade e que na contrariedade desse primeiro período que não correu tão bem, conseguiu trazer coisas boas vindas do banco e superar uma Oliveirense que tem uma boa equipa, mas que ontem a partir de certo ponto até o Desnorte se apoderou dela, porque a Ovarense estava a cumprir tudo à risca e acabou por vencer e recuperar quando se calhar nos primeiros 10 minutos ninguém previa que isso acontecesse.
Pedro, com esta vitória, o Ovarense fomenta ainda mais o terceiro lugar, segue-se uma jornada onde irá receber a equipa do Sporting. Curiosamente, o Sporting está no segundo, com as mesmas 11 vitórias e 3 derrotas que a equipa do Ovarense também possui. Grande jogo. O que é que os adeptos... Dá para sonhar? Dá para sonhar este ano? E o que é que a importância deste jogo frente à equipa do Sporting, porque é um Ovarense que ainda não bateu o pé, penso, perdeu com o Porto, com o Benfica não sei se já jogou.
Tem 3 derrotas, perdeu com o Benfica na primeira volta.
Exatamente, com o Porto.
E creio que também terá perdido com o Sporting.
Com o Sporting, sim, mas já vou comprovar, mas a importância deste jogo neste momento... Qual é que achas que será a resposta da Ovarense frente ao Sporting?
Olha, eu de certo modo lancei um bocadinho os dados ao João Tiago nesta questão de recordes. Pode ser aqui um ano histórico para o Ovarense na fase regular. Não me lembro de ter feito o que fez a Oliveirense nos dois jogos na fase regular, se calhar.
Sim,
até...
Mas comprova, desculpa de interromper, Porto, Benfica, Sporting. Pronto. E já tinha perdido com o Sporting para a Taça de Portugal.
Sim, então... mas voltando ao que estava a dizer, vencer na fase regular duas vezes a Oliveirense, puxei pela cabeça, não fui comprovar, confesso, mas ali à pressão, puxando pela cabeça, não me lembro de ter feito isso nos dois jogos da fase regular. Tem essa vantagem muito grande no derby de Aveiro. Lembro-me de já ter vencido algum dos grandes, não todos, mas os grandes, ter vencido eventualmente esses jogos na fase regular. Agora, estamos aqui numa situação em que o Ovarense pode de repente clicar para o segundo lugar, porque está empatada com o Sporting, uma vitória, jogando em casa ainda para mais. É verdade que é um adversário contra quem já perdeu para a taça e também já perdeu para o campeonato, mas é um jogo que está, na minha opinião, estará ao alcance da equipa estiver competente e ao mesmo tempo tiver os seus adeptos a puxar. E depois essa questão de recordes, obviamente que para a equipa técnica e para a equipa da Ovarense ganhar nem é tão importante, mas a questão de terceiro e segundo pode ser diferenciadora, não só para a questão dos quartos de final, mas acima de tudo para uma eventual meia-final. Eu acho que isso é importante nós termos, acima de tudo não, ou também para a meia-final. É cada coisa a seu tempo, mas obviamente que ficar em segundo lugar é diferente de ficar em terceiro, e acho que há pelo menos essa possibilidade de sonhar. A Alvarense, o prémio do Alvarense é estar neste patamar a ponto de poder sonhar. Algo que se calhar noutras temporadas isso não aconteceu. Isto é fruto de regularidade, de muito trabalho e de muito sucesso, porque eu acho que esta equipa ao longo dos anos tem tido a capacidade de ter sempre bons plantéis. Nós olhamos para eles e se calhar não os colocamos ao nível dos outros, mas tem sido sempre capaz de superar as expectativas e de aguentar no ano seguinte, e acho que isso é até se calhar é aquilo que tem de salientar mais, aguentar no ano seguinte a pressão daquilo que fez no ano anterior.
Sim, e muito mérito também para João Tiago Silva.
Sem dúvida, acho que é um trabalho já de autor, porque já vem de trás e claramente não pegou na equipa ou não pegou neste Alvarense com uma equipa já formada. Teve de ir espalhando as pedras pelo caminho, procurando aqui a sua forma de jogar, ensinando ou passando aquilo que são as suas filosofias.
E depois é um bocadinho como tu dizes, é de época para época e esse...
Sim, e nós vemos a evolução constante. Nós nas primeiras épocas de João Tiago, obviamente que o plantel já mudou, alguns mudam, alguns ficaram, mas a maioria já mudou, mas vemos uma equipa que se via à rasca, digamos assim, usando uma expressão bem portuguesa. À medida que os anos avançam e a pressão aumenta porque os resultados continuam, vão aparecendo, no ano a seguir parece que estamos sempre à espera de, calma, o Alvarense no ano passado fez aquilo, mas se calhar foi uma exceção à regra. Não, a verdade é que se começa a ser a regra, independentemente de ter um plantel que na teoria não é tão forte como os outros, está lá na mesma, vence ou ganha força de outras maneiras, pela organização, pela sua consistência, por esta estabilidade de anos e anos de trabalho, pelos seus adeptos, porque eu acho que não deve haver pavilhão tão cheio como a Arena de Alvar quando são jogos deste género, e a verdade é que consegue bater-se contra estes adversários. Se vai ficar em segundo, terceiro, quarto aqui na fase regular, não sei, mas pelo menos tem essa possibilidade de sonhar, e acho que já estar neste patamar com essa possibilidade de sonhar é bom sinal para aquilo que a época pode trazer. Lembro-me no início da época o João Tiago ter falado, no início ou no fecho da época passada, que dar o passo seguinte é conquistar troféus. Muitas vezes, e eu acho que ele não estava a referir exatamente ao campeonato, estava mais a referir-se à questão das taças. A Taça de Portugal já está fora, na Taça da Liga tem trabalho a fazer, mas aqui no campeonato as coisas estão a correr mais ou menos como correram na época passada, ou até melhor, o que prova que esta equipa continua saudável e que, independentemente das mudanças e das contrariedades, porque já que Sansorme é uma contrariedade, está a conseguir reinventar-se e a fazer mais uma época de muito sucesso.
Exatamente, Pedro, boas notícias, grande jogo em perspectiva no próximo sábado. Basquetebol então, estamos falados, vamos então ao futebol.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
Passe de letra. Futebol.
Começamos com mais uma partida de ontem, esta referente ao Campeonato de Portugal, e de facto a Florgrade fez viagem até Sinfãs do Douro para jogar num dia de quase dilúvio. Tu estiveste lá e não sei se sentiste na pele, mas pelo menos viste com olhos de ver esta chuva muito intensa que se abateu sobre este jogo da 17ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal. Resultado final: 1 para o Sinfãs, 1 para a Florgrade. É mais um pontinho na caminhada da Florgrade, e o pontinho neste campeonato sabemos que vale ouro, ainda para mais fora de casa. Não sei qual é a tua perspectiva, se dava para vencer. A verdade é que a Florgrade esteve na frente do marcador, acabou por conceder o empate já na segunda parte.
Sim, eu acho que se não tivesse na partida, ia muito nessa base, e quem não acompanhou, porque é mais um ponto perante um adversário numa deslocação difícil. Se olharmos para as questões estatísticas, por exemplo, o Sinfãs em casa só tem uma derrota frente ao líder, frente à equipa do Robordosa, ou seja, na teoria
não é mal.
Nesse ponto de vista não é mau, e tendo em conta, ainda acrescentando mais, que é essa tempestade impressionante que assombrou o nosso país e nomeadamente, especificamente também a região de Sinfães do Douro. Eu acho que, sinceramente, olhando para o jogo da equipa da Flor Grade, para os intervenientes e tudo mais, não é uma equipa talhada para este jogo de músculo. E fiquei um bocadinho reticente como é que seria a abordagem da equipa da Flor Grade. A verdade é que surpreendeu-me. Surpreendeu-me, e na primeira parte foi uma equipa que não criou muito, é verdade, mas conseguiu secar esta equipa do Oliveira do Douro, que jogava...
Os Sinfães.
A equipa do Sinfães, peço desculpa, que jogava a favor do vento, um vento que soprava...
Muito influente no jogo.
Muito influente na partida, mas foi uma Flor Grade madura nessa fase, que conseguiu mesmo ser... que até diria que se ambientou melhor à tempestade do que a equipa do Sinfães, e uma Flor Grade até a jogar... contra o vento. Na segunda parte, uma entrada positiva com o golo do Ivo, ok? Uma boa jogada individual, e acho que depois daí aparece o golo da equipa do Sinfães de bola parada. E eu acho que depois do golo da equipa do Sinfães foi uma Flor Grade que não foi muito reativa. E aí sim, se calhar pegava nas palavras do Hélder Castro, que começou a falar de alguns fantasmas do passado, do que tinha acontecido com o Villamiã em casa, onde estiveram sempre em vantagem e acabaram por empatar, e noutros jogos, o Lessa a mesma coisa, também já perto da fase final, e eu acho que aí a Flor Grade ficou um bocadinho mais na incerteza e acabou por não arriscar.
Mais vale um ponto do que nenhum.
Exatamente. E dava a ideia, e faço se calhar até à comparação, não acho que este Sinfães seja melhor a nível de plantel do que a equipa da Flor Grade, e sobretudo a forma como a Flor Grade está a jogar. No entanto, acabo por achar este empate justo. Okay? Mais um ponto para a caminhada. Fica se calhar aquela questão de ter a vantagem, de estar numa segunda parte a jogar a favor do vento, e essa questão da bola parada, uma carambola que depois acabou por sobrar para o Tomás e fazer o golo do empate, mas acho que também não posso beliscar, porque a equipa do Sinfães reagiu bem na segunda parte, acabou por fazer esse golo do empate, e se calhar até diria que depois do empate a grande oportunidade é mesmo para a equipa da casa, após um lance onde até penso que é o Marques que fica completamente isolado e acaba por rematar ao lado. Divisão de pontos, mais uma. Acho que o Flor Grade, até podes comprovar, é o rei dos empates, pelo menos são 4 empates consecutivos nesta segunda volta, só sabe empatar, mas acho que estes empates começam a encurtar, Pedro, começam a encurtar essa diferença.
Sim, porque é uma jornada em onde os rivais diretos conseguiram ganhar pontos. Beira-Mar vence, Lamas vence e creio que o Anadia também vence.
Exatamente, acabaste mesmo por referir essas 3 equipas do distrito. Neste momento, disseste bem, todos os oponentes acabaram por vencer, e tem mesmo essa questão de, neste momento, não estar nenhuma equipa aveirense em lugar de descida. Mas eu lembro-me, por exemplo, de fazer a análise antes do jogo e havia uma vantagem de 2, ou penso 3 pontos, neste momento está de 1. Neste momento está de 1 sobre o Sinfães, e eu acho que uma vitória precisa-se. Vamos ver se será na próxima jornada frente à equipa do Alpendurada. Agora é necessário, se calhar, somar 3 pontos para ainda ficar mais tranquilo, porque eu concordo que está a ser... um bom campeonato de evolução, e acho que os pontos podem ser enganadores para este futebol e para esta Flor Grade.
Poderia
dar para mais. Acho que há mesmo empates, mesmo nestes Lessa, Villamiã, onde a Flor Grade jogou para ganhar e se calhar não foi feliz e nem foi premiada, e acho que, tendo em conta a forma, tendo em conta este trabalho que está a ser nesta época, acho que poderia ter mais pontos.
O campeonato já vai longo, mas já chegamos aqui à conclusão. confusão ainda na semana passada, não sei se foi na semana passada, se foi há duas semanas, tivemos aqui o Mr. Hugo a analisar a Florgueda, uma Florgueda que se insere neste campeonato e parece uma equipa à parte do campeonato, um campeonato muito musculado, muito forte, e uma Florgueda muito, muito levezinha, digamos assim, com essa capacidade de praticar um futebol que é muito parecido com aquilo que praticava no campeonato Sabseg, e que na sua primeira aparição no campeonato de Portugal não foi exatamente assim que o abordou. Mas vemos essa Florgueda, independentemente das dificuldades ou das valias que isso podia gerar, a conseguir inserir-se em todos os jogos. Ainda agora estás a falar um campo onde certamente a Florgueda estaria em desvantagem, digamos assim, teórica, tendo em conta as suas características em relação ao Sinfãs, onde até se adaptou melhor ontem, o que prova que esta equipa, independentemente do adversário, tem feito boas exibições, quer em casa, quer fora, está dentro da luta. Agora, é uma luta. E gostava que comentasses isto, que independentemente das valias de Florgueda ou das menos ou das qualidades ou dos defeitos que a equipa tenha, vai ser até ao fim e está vai ser apertado.
Olha, começando se calhar pelo início e tendo em conta a tua afirmação, eu concordo em absoluto. Acho que esta Florgueda, sobretudo nesta época, tem sido muito capaz nas respostas, e até posso pegar mesmo num caso concreto. João António foi expulso frente à equipa do Vilamiã. Rui Rainho não tem muitos minutos e sinceramente faz um jogo fantástico.
Dos jogadores, MVP?
Sim, é o meu MVP, dos jogadores mais influentes, mais importantes, mesmo na forma, um jogador que chuta forte e por vezes era mesmo necessário, e acho que foi muito maduro a fazer essa parceria com o Ricardo Machado, e isso mostra se calhar aquilo que dizias, que é na adversidade, saiu o João António, que é um jogador também musculado, que estava há muito tempo nesse eixo defensivo com o Ricardo Machado, cá está a resposta e cá está um jogador que, apesar de não ter muitos minutos, respondeu e muito bem. E face a este caso, poderia aparecer mais a forma como se ambientou, a forma como às vezes consegue colocar o seu futebol em prática com qualquer equipa, mesmo em campos onde não é normal assumir essa batuta, municipal de Aveiro, frente ao Rebordosa, com excelentes imagens. Agora, a verdade é que isto vai ser mesmo até ao final, porque são muitas descidas, eu acredito que também...
E é o que tu disseste, apesar de dar estes sinais positivos, falta vencer mais vezes, é muito competitiva, não perde com a frequência que perdia na primeira época, mas falta mais vitórias para deixar isto mais tranquilo.
E isto é fácil responder a esta questão, que é... 4 jogos, 4 empates. Se calhar era melhor 2 vitórias e 2 derrotas, por exemplo.
Pois, daria mais pontos.
Daria mais pontos, daria mais 2. E isto vive-se muito aqui dos pontos, porque este formato é sufocante. Eu acho que é sufocante mesmo para estas equipas que estão nesta luta. Um dia estão em cima, outro dia descem. Uma recuperação fantástica do Anadia, que parecia estar mesmo ali colado ao Gouveia, e de repente começou a ganhar os seus duelos jornada após jornada.
E já tem mais vitórias que a Florgueda, tem 6. A Florgueda tem 5.
Isso demonstra muito. Eu acho que neste momento a Florgueda é ganhar jogos e se calhar sair desta zona, aumentar esta vantagem. Vamos ver neste jogo frente à equipa do Alpendurada. Porque o Florgueda tem em casa, no Bussaquinho, teve esse jogo frente ao Lessa, frente ao Vilamiã, onde frente a estas equipas que têm outros objetivos, conseguiu mesmo dar uma excelente réplica. Acho que frente a esta equipa do Alpendurada...
Tem 5 vitórias, 4 são em casa, a Florgueda. Estava agora a conferir isso, por isso é importante este jogo em casa.
É importante, sim. E acho que no Bussaquinho é muito importante. Acho que também é um campo interessante para colocar o jogo, este sintético, para o jogo que gosta a equipa de Hélder Castro. Vamos ver este jogo, Pedro. Eu acho que tem uma importância grande, porque é um jogo que é antes desse jogo, dessa deslocação ao Reduto do União de Lamas.
É, vai ser um jogo interessante de acompanharmos, depois de 4 empates consecutivos, e a Florgueda já não vence, porque tinha uma derrota antes, já 5 não jogos. Vence há 5 jogos. O que não deixa também de ser um período longo, creio que ainda não, exatamente, ainda não venceu neste ano civil de 2026. Falemos do Campeonato Sabseg e dessa vitória contundente de Alvarense em casa, também jogo ontem, sobre muita chuva, vitória de 5-2 diante do Grupo de Esportivo de São Roque, uma vitória que acaba por saber ainda melhor, tendo em conta aquilo que aconteceu hoje, porque o Espinho é derrotado pelo Águeda por 2-0 e o Alvarense, numa só jornada, conquista 3 pontos em relação ao seu principal rival. Fez a sua parte ontem, pressionou, e pressionou a ponto de causar aqui alguma instabilidade, certamente, na formação espinhense.
Sim, pelo relato do Helder e por todos os comentários, acho que é uma vitória completamente normal, com uma boa exibição da equipa da Ovarense.
Esteve a vencer por 3-0.
Esteve a vencer por 3-0, com alguma naturalidade. Acho que depois já há esse golo. Mesmo assim, acho que há uma boa exibição do guarda-redes da equipa do São Roque, que ainda evita mais um ou outro golo. Existe essa questão também dos dois golos dos Canarinhos, mas acho que não belisca em nada. Mais uma vitória interessante e positiva da equipa do Ovarense, com muitos golos, que também se calhar é um dado normal, habitual da presente época, o melhor ataque.
E esta dois dupla.
E esta dupla.
Marca mais de 40 golos em conjunto, já tem mais de 40. Eu creio que é 19, acho, 22.
Sim.
Ou 22-19.
Eu acho que numa fase, lembro-me perfeitamente, quando Gonçalo Semedo esteve ausente, mas eu acho que não há como beliscar esta dupla. Acho que entendem-se muito bem e acho que por vezes têm sido mesmo elementos super importantes na equipa do Ovarense. Mais dois do Mário, mais dois do Gonçalo, excelente momento também destes dois jogadores, que têm sido super importante as dinâmicas que também têm criado. Agora, acho que há pouco a dizer em relação a estes dois homens, dois jogadores que têm sido mesmo vitais no processo ofensivo. E depois é um bocadinho como tu disseste, aproveita esta escorregadela de Espinho, e eu acho, sinceramente, vamos ver, mas pode ser também uma jornada importante que vinca ainda mais que o Ovarense. Começa a ser a grande candidata. Acho que teria de acontecer mesmo algo fora do normal. É verdade que ainda é escasso, é verdade que ainda são 5 pontos, mas vamos ver o que é que este empate do Espinho pode fazer à equipa, porque há pouco, não sei se chegaste mesmo agora a verificar, é um Espinho que se desloca para a semana ao Fiães, tem esse jogo extremamente extremamente difícil, mas acho que esta conjuntura e esta jornada foi extremamente positiva para a equipa do Ovarense, que deu mesmo para alargar a pontuação para esta equipa do Sporting de Espinho. É um bocadinho como dizíamos, Pedro, são 5 pontos que podem ser 6.
Sim.
Ou seja, isto ainda faz com que o Ovarense possa perder neste momento. Seria...
O calendário do Espinho, assim, olhando à vista desarmada, parece mais complicado. Sim. Não é só o Fiães, tem de ir a Passos Brandão, tem de ir a Oliveira do Bairro.
Sim, o Ovarense também penso que ainda tem que ir ao Oliveira do Bairro, mas também um Oliveira do Bairro que agora não, mas sobretudo a Passos de Brandão.
O Ovarense recebe o Estarreja, ok, tem de ir ao Relâmpago, que também normalmente não é fácil lá, vai à Avanca, vai a Lubão e vai à Oliveira do Bairro e a Casa do Vista Alegre. Se bem que aí na Casa do Vista Alegre já pode estar tudo decidido, não sabemos. Mas é na última jornada.
Sim, mas eu acho que fazendo essa comparação é um campeão. Parece ser um calendário mais.
E parece ser um Espinho que está a vacilar um bocadinho mais.
Sim, 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 sim. Eu acho que vai ser difícil. Vamos ver a resposta agora da equipa espinhense, mas acho que há pouco até estava mesmo a fazer as contas para ver. Ajuda-me, ou seja, 5 pontos dá para perder um jogo,
sim.
E para ter um empate, não é? Um jogo e um sim, empate. Sim. Ou seja, ainda tem.
Em caso de igualdade pontual, o Ovarense tem sempre vantagem.
Ou seja, neste momento, um empate e uma derrota. Acho que já dá essa margem para esta equipa da Ovarense, que com esta derrota do Espinho começa a ficar um caminho super positivo para os albinegros.
É, se vai a casa da Juve Force, o Ovarense também não é assim tão fácil jogar em casa.
Sim,
da Juve
Force.
Sim, está
num bom momento também.
Nós olhamos aqui para a questão do campeonato de Sabe-Segue e entre Espinho e Ovarense, ou entre Ovarense e Espinho, vai haver muitos jogos que vão ser necessariamente contra equipas que precisam de pontos. Este campeonato vai ficar apertado até ao fim. Esta questão do Campeonato de Portugal, que ainda há pouco falávamos, vermos as equipas que são do distrito de Aveiro conseguirem, de certo modo, manter-se um bocadinho à tona, poderá aligerar um bocadinho essa luta pela manutenção no Sabe-Segue, ou vai ser até à última em todos os lados e por isso ninguém vai dar o ponto por perdido?
Ninguém vai dar o ponto por perdido. Eu acho que neste momento a classificação está assim. Para a semana até podem estar duas equipas já a descer.
Aquilo está tudo tão apertado.
Está tudo tão, mesmo com uma pontuação quase igual, pontuação mesmo, essa diferença mesmo reduzida. Eu acho que as equipas não podem estar a olhar para o Campeonato de Portugal, têm de se focar em mesmo ganhar o jogo. E eu concordo aí, Pedro, que vai, mesmo as equipas que estão em baixo, o ponto está caro e querem muito fazer esses pontos.
Olhamos aqui para a questão dos Muris, que poderá estar envolvido nessa luta. Neste momento os Muris está inclusivamente em zona de descida de divisão, aqui empata a um golo diante do Fermentelos, não consegue mais uma vez conquistar a vitória em casa. Esteve a perder, conseguiu recuperar, mas fica apenas com um ponto. Golo de Ruben Martins para os Muris.
Olha, difícil de explicar, face ao relato, os Muris falhou dois penaltis, não sei se sabias.
Não, não sabia.
Ou seja, o Fabián falhou um, Diogo Farias acertou no posto outro, e eu acho que se houvesse o terceiro... é difícil, eu acho que tem a ver mesmo com este momento, tem a ver mesmo com este momento, momento difícil, momento que não é de maior confiança para as hostes dos murizenses, mas, olha, saltou mesmo à vista aqui, é o pontinho frente a esta equipa do Fermentel. Eu acho que toda a gente havia mesmo essa grande esperança de tentar somar a vitória, tal não foi possível, mas fica só a nota que foi uns Murijais, e tendo em conta mesmo esse relato, um pouco perdulário, que poderia ter conseguido outro resultado perante esta equipa. Eu não me importo de
também está numa série negra
dizer,
os Muris.
Sim, está, e eu acho que é mesmo essa questão, o momento, a falta de confiança de alguns atletas, mas atenção a esta equipa de Fermentelos, porque é uma equipa, sobretudo o plantel,
certo.
Um plantel de muita qualidade, apesar disso, a jogar em casa e face também a este clima e tudo mais, eu acho que era importante a vitória. Tal não foi possível. Vamos ver agora neste jogo frente à equipa do Pampilhosa, exatamente, mais um rival direto, onde os Muris agora está nessa posição mesmo de descida, quererá somar pontos e, por que não, o regresso às vitórias em Pampilhosa de Botão.
Falava-se muito desta questão da inclusão dos nigerianos que já estavam presentes no plantel, entre aspas, mas que só começaram a dar o seu contributo nesta segunda fase da época. Independentemente da qualidade que possam ter ou não possam ter, é sempre difícil encaixar de repente uma quantidade tão grande de jogadores nesta dinâmica, ainda para mais quando a equipa não está a conseguir ter os resultados para acompanhar.
Sim, sim, ou seja, o momento não é o ideal, concordo. E eu acho que, sinceramente, é uma mudança muito grande.
São muitos jogadores.
Sim, e eu consigo compreender muitas palavras do Porto Gomes, que é, são jogadores que estão desde o início da época a treinar, mas...
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa a nível competitivo, e ainda para mais, a nível competitivo... apertado, onde os Muris está para descer de divisão e quer é somar pontos. Agora, fazendo uma rápida avaliação do que eu vi, sinceramente, o jogador que tem mostrado mais apontamentos positivos é mesmo o Fabián, o nigeriano, o atacante, que hoje acabou mesmo por ser titular. Falhou um penalti, mas acho que tem sido um jogador com músculo interessante também para a equipa dos Muris. Ainda pouco se viu de outros jogadores, mas é claramente não é o melhor momento quando aparece, apesar, na minha ótica, e faço mesmo aos comentários de Porto, mesmo a nível do presidente, da própria direção, eu acho que colocavam se calhar uma fasquia grande após a inclusão destes atletas, mas acho que, tendo em conta o momento e tudo mais, não é o melhor e não está a ter se calhar o resultado total pretendido.
Vamos avançar no nosso passo de letra, vamos até à primeira e à segunda divisão distrital, só depois deste curtíssimo espaço publicitário.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Quarta-feira é dia de KFC. 9 pedaços, 14 tenders ou 18 hot wings por apenas 9,99€. Frango que é frango é no KFC. Duvido ao VAR.
Passe de letra.
Vamos lá então a esse resultado menos positivo na primeira divisão distrital para o São Vicente Pereira, equipa que perdeu por 3-2 nessa deslocação ao Reduto do Bustelo. Não é o resultado que vinha nas contas. O Bustelo não é desrespeito pelo Bustelo, porque é uma excelente equipa e de certeza que tem um plantel com qualidade, mas não está numa posição muito favorável neste campeonato da Zona Sul da primeira divisão distrital. O São Vicente Pereira, pelo contrário, precisava destes 3 pontos e agora atrasa-se um bocadinho nessa luta pela subida.
Sim, eu acho que é uma jornada muito negativa para as hostes dos Corvos. Acho que esta equipa do Bustelo, eu pego em alguns apontamentos e algumas palavras do Joel, o técnico da equipa de São Vicente Pereira, que demonstra um bocadinho isso, e se calhar faz um bocadinho as razões para uma equipa que não foi muito sólida neste jogo. Em primeiro lugar, dizer que esta equipa de Bustelo é um histórico,
claro.
Okay, é uma equipa que está habituada a caminhar e a ter o seu percurso no campeonato sabe-segue nos últimos anos. Existe uma outra questão, é que a nível de relvados, a nível de sintéticos, deve ser dos piores campos. Quando a bola salta muito, acho que o Paços
Brandão... Já é um sintético antigo, não é?
Sim, é um sintético muito antigo. Acho que o Paços Brandão estava também nesse rol, e depois da inclusão, acho que este campo também dificulta muito, sobretudo a quem tem um toque mais refinado, as equipas que têm esse jogo de passe, dificulta muito. E depois dizer que esta equipa do Bustelo foi mais capaz no dia de hoje. Acho que a vitória, eu acho que ajusta-se bem à equipa que agora é orientada pelo Tiago Lopes, uma cara também bem conhecida do nosso concelho. Três golos de bola parada, não é muito normal, e sobretudo olhando para os últimos dois golos, são duas asneiras que não pode acontecer a uma equipa que quer subir divisão. Começo por pegar, para ti e para os nossos ouvintes, São Vicente Pereira começou a perder, acabou por dar a reviravolta, e se calhar todos pensariam que o mais difícil...
Ainda na primeira parte,
que o mais difícil estaria feito. Depois acaba por aparecer esse 2-2 já no fecho da primeira parte, uma falta que não pode acontecer, o próprio técnico também diz isso, e depois acaba por aparecer um autogolo. Na segunda parte, um golo, uma asneira completamente... sem noção, é um lance de bola parada, onde o jogador, há ali uma falha de comunicação, acaba por não fazer o corte e depois fica a dispor para o jogador da equipa do Bustelo fazer o 3-2. É verdade que também existe a questão de sorte, mas também é verdade que não foi uma equipa do São Vicente Pereira que fez um bom jogo. Não há como também beliscar e dizer o oposto. Acho que o Bustelo tem a sua qualidade, acho que hoje era preciso colocar mais físico, e acho que sobretudo hoje ficou sentido uma coisa: não houve João Ruela, Pica está há muito tempo lesionado. Acho que hoje faltou um pouco de maturidade a esta equipa. Hoje faltou, se calhar, uma outra voz de comando durante estes períodos mais intermitentes, alguém que colocasse a ordem, porque acho que por vezes senti uma equipa do São Vicente Pereira um pouco desorientada. E isso não pode acontecer, não pode haver desculpas. Eu acho que, sinceramente, a nível individual, é uma equipa que está recheada de qualidade, que tem dos melhores intervenientes. Existe esta questão, mas é como o Joel dizia, uma equipa não pode estar pendente do João Ruela, uma equipa não pode estar pendente do Picas, mas acho que hoje...
Ou neste caso da mentalidade que eles podem trazer.
Sim, e dessa maturidade...
Qualidade a equipa continua a ter.
Mas sobretudo maturidade. Sobretudo maturidade quando é preciso jogar feio, quando é preciso assentar e parar, fazer isso. E eu acho que hoje a equipa não foi capaz e faltou muito.
Mas é o grande derrotado da jornada. Os 5 primeiros... São Vicente perde, todos os outros ganham.
Sim, e se calhar olhávamos para o jogo e poderíamos dizer que, ok, uma deslocação ao Bustelo, mas na teoria até um jogo onde podiam ser felizes e poderiam manter no segundo lugar. Vai ser difícil, Pedro. Vai ser um campeonato extremamente difícil. Vejo ali o Valonguense, Cucujens, Mourisquense, São Vicente, o Valcâmara, que também agora começa a reagir, ainda Sim. tem uma diferença.
Ainda está na luta, apesar de
mas,
tudo.
Mas começa a reagir. Agora, não é preciso ter mais estes deslizes. E isto, se calhar, começa a ser semana após semana nós a falarmos disto, mas a consistência é vital. A consistência é vital para esta primeira divisão, e neste momento, com esta derrota, tal não foi conseguido e não foi uma semana, como tu disseste, uma jornada feliz para a equipa do São Vicente Pereira.
Sem dúvida, nesta derrota então em casa do Restelo por 3-2, já agora para completar a informação, os golos do São Vicente Pereira foram apontados por Edu e por Bruno Tavares, na altura o 1-1 e o 2-1, por isso íamos dizendo, o São Vicente Pereira até esteve na frente do marcador. Avançamos para a questão aqui da primeira, não temos jogos da segunda divisão, temos o São Vicente também que jogou com o Cujens, mas eu não tenho aqui o resultado.
Por acaso, venceu 2-1.
Sim, eu por acaso vi nas redes sociais, acho que houve um grande golo.
É o golo de Martim.
Um grande golo do São Vicente Pereira, mas pronto, temos aqui esse jogo também para falar um pouco, porque acaba por ser uma vitória importante, um bocadinho na perspectiva de há pouco falávamos da questão do sub-23 do basquetebol. Aqui também foi um confronto entre equipas de sub-23, neste caso sorriu para a equipa do nosso concelho. 13ª jornada da 2ª Divisão Distrital, Zona Centro, vitória 2-1 então do São Vicente sobre o Cucujães. Um comentário então a este resultado.
Olha, tem sido um bocadinho o caminho positivo. Sim, porque é uma equipa que tu há pouco falavas e vai muito de encontro com as tuas palavras em relação à equipa da Ovarense.
Sim, mudando modalidade, mudando
modalidade.
Mas é um bocadinho a mesma perspectiva.
É uma equipa, sim, é uma equipa que tem dado esse apoio. Eu relembro, por exemplo, o Martim.
Se calhar aqui ainda é mais visível.
Sim, aqui se calhar ainda é mais visível. Por exemplo, relembro que o Martim já foi titular como lateral esquerdo na equipa do São Vicente Pereira. Continua a haver esta rotatividade. Hoje, se olharmos para este 11, por exemplo, acredito que ora o Rui Costa, que neste momento é um dos centrais, ora o Miguel Ribeiro, que foi utilizado de início. São dois jogadores que passaram por lá e que, por vezes, ainda vão efetuando alguns minutos nessa equipa, exatamente. Mas eu acho que, a aliar a isto, tem sido uma equipa sub-23 que tem conseguido muitos bons resultados, que neste momento está no top 5 desta divisão, que já roubou pontos, por exemplo, ao rival Balga, venceu a equipa valguense.
Atenção, na época passada faz um campeonato digno, mas este ano claramente em crescendo,
com evolução, melhor, com muita evolução, exatamente, e que está, neste caso, derrota a equipa do Cucujens. Era uma equipa que também já andou por outras posições, mas fica também a nota desta excelente vitória dos Corvos para esta segunda divisão. E como tu disseste, acho que fazendo esta comparação rápida, é mesmo um campeonato de evolução desta equipa de sub-23, olhando para o que aconteceu na época passada.
Nós olhamos para esta zona centro e já agora referir que o Valga não jogou agora porque já tinha cumprido a sua jornada contra o Santiais em outubro. Estou aqui a conferir nos dados, já tinha jogado em outubro contra o Santiais este jogo. E já tínhamos falado acerca disto, e agora falando de uma perspectiva mais geral, que o último, na verdade este campeonato também vai ser muito disputado até ao fim, e o Valga está nessa luta. Mas falando aqui na questão do São Vicente Pereira, achas que pode também intrometer-se, por exemplo, neste momento está no 5º lugar, não tem o 4º lugar assim tão longe, mas poderá intrometer-se, por exemplo, numa luta pelo top 3, ou é muito cedo para falar disso?
Eu acho que vai jogo a jogo. Esta equipa é um bocadinho mesmo do jogo a jogo. Sabe que é difícil entrar nesse lote das duas equipas para subir divisão. Até pode nem ser execuível a subida de divisão se o São Vicente não conseguir almejar, sim, e chegar ao campeonato sub-segue. Mas eu se calhar acredito que o objetivo passa por ser competitivo em cada jogo, passa por conseguir os melhores resultados. Ok que podem ter um objetivo interno, mas acredito que enquanto for possível chegar ao terceiro, chegar ao quarto, o São Vicente Pereira também pode virar as atenções para isso, mas acho que não está mesmo focado nisso. Acho que importa é jogadores terem espaço, estes jovens jogadores, para terem minutos, para terem competição num registro de segunda divisão que também é competitivo, e vai muito nessa linha, Pedro.
Hoje houve jogo entre Gafanha e... Não, não é hoje...
É só para a semana.
Para a semana. Exatamente, vai haver esse confronto entre Gafanha e Pinheirense. É uma jornada que se vai cumprindo entre semanas.
Sim, são duas semanas paradas, exatamente, o Valga. Porque
o São Vicente já jogou, mas os outros jogos... E o Valga também já jogou.
Porque calha na semana do Carnaval e por isso esse reagendamento, certo, ou essa antecipação dos jogos.
Sim, mas este jogo entre Gafanha e Pinheirense é um jogo que vai mexer muito com o Valga, porque é um confronto entre os dois rivais diretos nesta jornada em que o Valga já cumpriu o seu trabalho. O Valga neste momento no 2º lugar... com 30 pontos, São Vicente com 22 no quinto, e falava do Gafanha e do Pinheirense, já agora o Gafanha é o primeiro com 33 e o Pinheirense em terceiro com 28, uma luta intensa aqui no top 3, onde o Valga está também metido. Vamos dar um pequeno saltinho até ao voleibol, há apenas um resultado para trazer, mas podemos fazer um comentário curto a esse jogo dos Mouris Ginásio Clube.
Passe de letra. Voleibol.
Jogo difícil em perspectiva, Pedro. A equipa dos Mouris recebia a equipa do Benfica, perdeu por 3-7-0. Não sei se concordas, mas fica aqui a nota. É verdade que não conseguiu chegar ao 20, mas foi até competitiva. 18-25, 17-25, 19-25. É mais uma derrota, mas aqui até com uns números interessantes. Qual a tua opinião?
Sim, não é uma derrota como já houve aqui algumas, onde até passar os 10 foi complicado. O Benfica em clara rotatividade, isso também não podemos esconder. Uma equipa que veio jogar com as suas segundas e até terceiras linhas, mas pelo menos os Mouris a tentar ser competitivo e a ser de certo modo relativamente competitivo contra esta formação que é uma das melhores do campeonato português. É um caminho que a equipa está a fazer, com alguma, se calhar até mais instabilidade, mas acho que acaba por ser natural essa instabilidade que vai surgindo ao longo da temporada, com saídas e entradas, porque os resultados também não acompanham e é difícil manter-nos 6, 7, 8 meses sem meter sequer um set. Acho que a questão de colocar set já poderia dar algum alento e não tem aparecido. É capaz de terminar a fase regular sem vencer um único set, o que é muito pesado e não me lembro de nenhuma equipa no campeonato da Liga Solverde do ter feito, mas é um caminho que os Mouris têm de fazer e têm de, acima de tudo, de se focar naquilo que está no futuro, porque metendo sets ou até ganhando jogos, vamos colocar aqui o cenário mais brilhante, ganhando jogos nesta primeira fase, nada vai tirar os Mouris da série dos últimos. Isso é um ponto assente. E depois volta tudo a zerar. Aí é que a equipa tem de estar focada, tem de se preparar ao longo destes jogos para confrontos diretos contra adversários que, teoricamente, são mais fortes. Mesmo na série dos últimos, teoricamente, vão ser mais fortes, mas são os adversários que a equipa tem. E se o objetivo giga, se o grande objetivo é a manutenção, é nesses jogos que tem de apostar as fichas todas. Não creio que as hipóteses sejam muitas, muito sinceramente, olhando para o percurso, olhando para as mudanças. Eu creio que a equipa perdeu aqui algumas jogadoras, ganhou duas, mas o 6 até ficou mais forte, na minha opinião. Porque ganhou um oposto que agora joga como titular, passou ao oposto que tinha para central, ou seja, houve ali umas adaptações para que a equipa, no seu 6 titular mais habitual, fique mais forte, mas ainda assim a distância é muito grande. A verdade é que o oposto que agora veio para os Mouris era suplente do Samamed, que vai ser um rival direto dos Mouris, só para percebermos aqui a perspectiva. E de facto é um bocadinho desigual em termos de qualidade de plantéis, mas a equipa tem de lutar por alguma coisa. Eu acredito que agora vencer sets seria um bom objetivo nos próximos jogos, mas acima de tudo entrar na segunda fase com uma equipa limpa em termos de mentalidade e pronta para abordar jogos decisivos onde será sempre a equipa que não é favorita, mas onde tem de tentar com as armas que tem aquilo que é o grande objetivo da época, que é a questão da manutenção.
Exatamente, e consiga também essa manutenção. Penso que também vamos isso rápido.
Sim, já estamos perto do fecho do nosso programa. Muito obrigado por ter estado desse lado. Foi mais uma emissão do nosso Passe de Letra. Já sabe, pode consultar ou até rever o Passe de Letra no nosso Facebook, no streaming, que vai ficar disponível dentro em breve, mas também no nosso site em radioavfm.net. Muito obrigado por ter estado desse lado. Esperemos que tenha votado com consciência e a partir de agora vá festejando o Carnaval. Esperemos que com menos chuva também, porque seria bom para a nossa folia, para a nossa vitamina da alegria. Da minha parte e do Joel é tudo. Muito obrigado por ter estado desse lado mais uma vez e uma boa semana a todos.